Audiobook grátis apresenta, onde há mulheres, aí se congregam todos os males a um tempo. Menandro, nunca é bom que um homem sensato eduque seus filhos de modo a desenvolver-lhes demais o espírito Eurípides. Medeia, filhos, sois para os homens o encanto da alma. Menandro estava Cirino fazendo o inventário da sua roupa e já começava a anoitecer, quando Pereira novamente a ele se chegou. Doutor, disse o mineiro, pode agora mecê entrar para ver a pequena. Está com o pulso que nem um fio, mas não tem febre de qualidade nenhuma. Assim é bem melhor, respondeu Cirino. E, arranjando precipitadamente o que havia tirado da canastra, fechou-a e pôs-se de pé. Antes de sair da sala, deteve Pereira o hóspede com ar de quem precisava tocar em assunto de gravidade e ao mesmo tempo de difícil explicação. Afinal, começou meio hesitante, senhor Cirino, eu cá sou homem muito bom de gênio, muito amigo de todos, muito acomodado e que tenho o coração perto da boca, como vos mecê deve ter visto, por certo, concordou o outro. Pois bem, mas tenho um grande defeito, sou muito desconfiado. Vai o doutor entrar no interior da minha casa é. Deve portar-se como, ó, senhor Pereira. Atalhou Cirino com animação, mas sem grande estranheza, pois conhecia o zelo com que os homens do sertão guardam da vista dos profanos os seus aposentos domésticos. Posso gabar-me de ter sido recebido no seio de muita família honesta e sei proceder como devo. Expandiu-se um tanto o rosto do mineiro. Vejo, disse ele com algum acanhamento, que o doutor não ia nenhum pé rapado, mas nunca é bom facilitar. E já que não há outro remédio, vou dizer-lhe todos os meus segredos. Não metem vergonha a ninguém, com favor de Deus, mais em negócios da minha casa não gosto de bater língua. Minha filha Inocência fez 18 anos pelo Natal, e é rapariga que pela feição parece moça de cidade, muito arescazinha de modos, mais bonita e boa deveras. Coitada, foi criada sem mãe, e aqui nestes fundões. Tenho outro filho, este um latagão, barbudo e grosso, que está trabalhando agora em porcadas para as bandas do rio. Ora, muito que bem, continuou Pereira caindo aos poucos na habitual garrulice, quando vi a menina tomar corpo, tratei logo de casá-la. Ah! É casada? Perguntou Cirino. Isto é e não é. A coisa está apalavrada. Por aqui costuma labutar no costeio do gado para São Paulo um homem de mão cheia, que talvez o senhor conheça. O manecão doca, não, respondeu Cirino abanando a cabeça. Pois isso é um homem às direitas, desempenado e trabucador como ele só. Fura estes sertões todos e vem tangendo pontes de gado que metem pasmo. Também dizem que tem bichado muito e ajuntado cobre grosso, o que é possível, porque não é gastador nem dado a mulheres. Uma feita que estava aqui de pousada. Olhe, mesmo neste lugar onde estava a mecê ainda agorinha, falei-lhe em casamento. Isto é, dei-lhe uns toques. Porque os pais devem tomar isso a si para bem de suas famílias, se não acha? Boa dúvida, aprovou Cirino, dou-lhe toda a razão. Era do seu dever. Pois bem, o manecão ficou assim meio em dúvida mais quando lhe mostrei a pequena, foi outra cantiga. Ah! Também é uma menina. E Pereira, esquecido das primeiras prevenções, deu um muxoxo expressivo, apoiando a palma da mão aberta de encontro aos grossos lábios, agora, está ela um tanto desfeita, mas, quando tem saúde é coradinha que nem mangaba do areal. Tem cabelos compridos e finos como seda de paina, um nariz mimoso e uns olhos matadores. Nem parece filha de quem é. A gabes imprudentes era levado Pereira pelo amor paterno. Foi o que repentinamente pensou lá consigo, de modo que, reprimindo-se, disse com hesitação manifesta, esta obrigação de casar as mulheres é o diabo. Se não tomam estado, ficam jururus e fanadinhas, se casam podem cair nas mãos de algum marido malvado. E depois, as histórias. E meu Deus, mulheres numa casa, é coisa de meter medo. São redomas de vidro que tudo pode quebrar. Enfim, minha filha, enquanto solteira, honrou o nome de meus pais. O manecão que se aguente, quando a tiver por sua. Com gente de saia não há que fiar. Cruz. Botam famílias inteiras a perder, enquanto o demo esfrega um olho. Esta opinião injuriosa sobre as mulheres é em geral corrente nos nossos sertões e traz como consequência imediata e prática, além da rigorosa clausura em que são mantidas, não só o casamento convencionado entre parentes muito chegados para filhos de menor idade, mas sobretudo os numerosos crimes cometidos. Mal se suspeita a possibilidade de qualquer intriga amorosa entre pessoa da família e algum estranho. Desenvolveu Pereira todas aquelas ideias e aplaudiu a prudência de tão preventivas medidas. Eu repito, disse ele com calor, isto de mulheres, não há que fiar. Bem faziam os nossos do tempo antigo. As raparigas andavam direitinhas que nem um fuso. Uma piscadela de olho mais duvidosa, era logo pau. Contaram-me que hoje lá nas cidades. Há renego. Não há menina, por pobrezinha que seja, que não saiba ler livros de letra deforme e garatujar no papel. Que deixe de ir a fonsonatas com vestidos abertos na frente como raparigas fadistas e que saracoteiam em danças e falam alto e mostram os dentes por dar cá aquela palha com qualquer tafulão malcriado. Pois pelintras e beldoegras não faltam. Cruz. Assim, também é demais, não acha? Cá no meu modo de pensar, entendo que não se maltratem as coitadinhas, mas também é preciso não dar asas às formigas. Quando elas ficam taludas, atamanca-se uma festança para casá-las com um rapaz decente ou algum primo, e acabou-se a história, depois, acrescentou ele abrindo expressivamente com o polegar a pálpebra inferior dos olhos, cautela e faca afiada para algum meliante que se faca de tolo e venha engraçar-se fora da vila e termo. Minha filha. Pereira mudou completamente de tom, pobrezinha. Por esta não há de vir o mal ao mundo. É uma pombinha do céu. Tão boa, tão carinhosa. E feiticeira. Não posso com ela, só ao pensar em que tenho de entregá-la nas mãos de um homem, bole comigo todo. E preciso, porém. Há anos. Devia já ter cuidado nesse arranjo, mas... Não sei. Cada vez que pensava nisso, cai a minha alma aos pés. Também é menina que não foi criada como as mais. Ah! Senhor Cirino, isto de filhos, são pedaços do coração que a gente arranca do corpo e bota a andar por esse mundo de Cristo. Umedeceram-se ligeiramente os cílios do bom pai. O meu mais velho para, Deus sabe onde. Se eu morresse neste instante, ficava pequena ao desamparo. Também, era preciso acabar com esta incerteza. Além disso, o manecão prometeu-me deixá-la aqui em casa, e deste modo fica tudo arranjado. Isto é, remediado, filha casada é traste que não pertence mais ao pai. Houve uns instantes de silêncio. Agora, prosseguiu Pereira com certo vexame, que eu tudo lhe disse, peço-lhe uma coisa, veja só a doente e não olhe para a inocência. Falei assim a Messê, porque era de minha obrigação. Homem nenhum, sem ser muito chegado a este seu criado, pisou nunca no quarto de minha filha. Eu lhe juro. Só em casos destes, de extrema precisão, senhor Pereira, replicou Cirino com calma, lá lhe disse e torno-lhe a dizer que, como médico, estou há muito tempo acostumado a lidar com famílias e a respeitá-las. É este meu dever, e até hoje, graças a Deus, a minha fama é boa. Quanto às mulheres, não tenho as suas opiniões, nem as acho razoáveis nem de justiça. Entretanto, é inútil discutirmos porque sei que isso são prevenções vindas de longe, e quem torto nasce, tarde ou nunca se endireita. O senhor falou-me com toda a franqueza, e também com franqueza lhe quero responder. No meu parecer, as mulheres são tão boas como nós, se não melhores. Não há, pois, motivo para tanto desconfiar delas e ter os homens em tão boa conta. Enfim, essas suas ideias podem quadrar-lhe à vontade, e é costume meu antigo a ninguém contrariar, para viver bem com todos e deles merecer o tratamento que julgo ter direito a receber. Cuide cada qual de si, olhe Deus para todos nós, e ninguém queira arvorar-se em palmatória do mundo. Tal profissão de fé, expedida em tom dogmático e superior, pareceu impressionar agradavelmente a Pereira, que fora aplaudindo com expressivo movimento de cabeça a sensatez dos conceitos e a fluência da frase.